Então, nós queremos pedir ao Leonardo Boff que fale um pouco da importância de incorporar na prática os valores da Carta da Terra. Saudamos essa iniciativa do Senado Federal, porque sabemos que, isoladamente, já há parlamentares que atuam em torno da Carta da Terra, mas é uma área que estava faltando, digamos assim, para compor esse variado esboço do Brasil, desde governos locais, governos federais, ONGs, academia, segmento jurídico, o ministro Herman Benjamin, desde a época do CONAMA, sempre tem chamado a atenção para essa questão da Carta da Terra, e a gente espera que vocês, com essa iniciativa, possam estar conosco na Rio Mais 20, nesses sites eventos, nessas atividades. Depois nós vamos fazer o convite formal para que o Senado e também para que o ministro Herman Benjamin estejam conosco nesse processo, que vai ser um processo muito bacana, envolvendo, inclusive, muitas crianças, muitos jovens. E a minha pergunta é exatamente do efeito prático, porque muitas vezes as pessoas acham que a Carta da Terra é uma coisa filosófica, distante. O ministro Herman colocou claramente como ela é bem simples e bem factível com a Constituição brasileira, mas como ela pode ser colocada em prática pelas instituições mais variadas possíveis, seja da sociedade civil, seja as instituições de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Pedro Ivo, pela sua colaboração. Eu consulto se mais alguém quer fazer algum questionamento. Não mais. Bom, eu passo então a palavra ao escritor Leonardo Boff para fazer as suas considerações.
Bom, eu vejo que em todos os grupos que trabalham com o novo paradigma, isto é, uma relação diferente para com a Terra, não uma relação de dominação, devastação, mas sentindo que o ser humano é parte da Terra, ou melhor, é aquele momento da evolução da Terra em que a Terra começa a pensar, começa a amar, começa a venerar. Então, o ser humano é a própria Terra que pensa, que anda. Então, eu acho que a grande contribuição que a Carta da Terra traz é um novo olhar sobre a realidade, que supera aquele olhar nosso utilitarista, que é do paradigma da conquista, da dominação, da devastação, para o paradigma do cuidado, da responsabilidade, do sentimento de pertença. Nós pertencemos à natureza, e não é que ela está fora de nós, mas nós estamos dentro dela, com uma missão específica de cuidar, de fazer que essa herança sagrada seja preservada. Então, isso é um processo pedagógico muito grande que começa nas escolas. Então, muitas escolas que eu mesmo conheço e frequento já incorporam isso. Muitos movimentos populares incorporam a Carta da Terra. Nós fizemos mesmo um vídeo que circula pelo país todo sobre a Carta da Terra, que é exatamente para animar as discussões e habituar as pessoas que é possível vermos diferentemente a Terra, elaborarmos a produção. Temos que produzir, porque temos que atender demandas humanas, mas produzir respeitando os ciclos da Terra, o alcance e o limite dos ecossistemas. Não é mais quanto posso ganhar, mas é como eu posso produzir em equilíbrio com o bem viver, com as energias, com a terra, de tal maneira que nós possamos realmente sentirmos integrados a esse grande processo. Isso está entrando em muitas pessoas, em todos os níveis, e eu acho que lentamente está criando hábitos novos. A gente percebe isso nos jovens, hábitos novos de tratar a relação, seja com o lixo, seja com a água, seja com as plantas, com os animais, com muito mais reverência e respeito. E isso já começa a inaugurar, eu acho, os princípios de um novo princípio civilizatório que promete para a humanidade mais sentido e mais futuro.
Eu quero agradecer a todos os nossos convidados. Eu apenas quero fazer um comentário antes de encerrar e convidar o senador Jorge Viana para presidir a próxima mesa, que eu considero que a Carta da Terra, além de propor um novo olhar civilizatório, de ter um olhar extremamente generoso, amoroso, sobre as relações no nosso planeta, de cuidado com a própria vida. Eu acho que, pelos princípios que ela coloca, ela se torna hoje também um instrumento pragmático, porque tal o nível de conflitos do nosso planeta, de esgotamento dos recursos naturais, de falência do modelo executado até aqui, vivido até aqui, ou nós efetivamente mudamos o paradigma de relação com a natureza, ou nós podemos estar condenados à extinção da própria espécie ou de várias espécies hoje existentes no planeta. A própria perda da biodiversidade no nosso planeta é uma comprovação, ainda numa escala menor, de tudo isso. Portanto, entendo como foi referido aqui pelo professor Brenda McKay, realmente a Carta da Terra é um guia para que possamos construir novas relações da humanidade com o planeta, da humanidade entre si, enfim, construindo aí um novo futuro. Eu quero agradecer a presença de todos, convido para que permaneçam entre nós e convido o senador Jorge Viana para conduzir a próxima mesa, já registrando aqui também a presença do senador Cristóvão Buarque e do senador Aloysio Nunes Ferreira.
Queria convidar para compor a próxima mesa, porque nós estamos juntando duas mesas, o ministro Rudi Lundberg, para que tome assento junto conosco, o senador Cristóvão Buarque e o ex-ministro Zé Carlos Carvalho. Nós temos, eu queria antes de mais nada cumprimentar e dizer que não teríamos maneira melhor de começar uma semana no Senado Federal que tratando da terra, que tratando de ouvir figuras que nos enchem de orgulho, né? Nós tivemos aqui a ministra do Meio Ambiente falando das preocupações com o desdobramento da apreciação de uma das legislações mais importantes do Brasil. Tivemos o ministro Herman Benjamin, que, para nós, legisladores, vê essa palestra dele fazendo uma ligação absolutamente estreita entre a Carta da Terra e a Constituição Federal e a ética que devemos buscar sempre na hora de trabalharmos a legislação. E os convidados que tivemos na mesa anterior, que foram fantásticos, doutor Brendan McKay, que falou com muita propriedade sobre a situação que o Brasil enfrenta quando vive uma situação das escolhas, né? O Brasil, que é um dos países que tem uma participação absolutamente destacada quando o tema é água doce no planeta, da biodiversidade no planeta, e agora as escolhas que o Brasil tem, que nos deixa numa posição confortável e, ao mesmo tempo, bastante delicada. Mas, certamente, com a pressão que temos da opinião pública nacional e internacional, haveremos de tomar as decisões certas. Mas deixei, por último, um comentário só sobre a fala do querido amigo, um brasileiro, um cidadão realmente do mundo, que é o Leonardo Boff. Ele nos deu um presente a todos que tiveram privilégio. Certamente essa sessão vai ser retransmitida pela Rádio e TV Senado algumas vezes. E o melhor de tudo, está gravada aqui nos anais da comissão, nós vamos poder acessar e multiplicar a maneira como ele traduziu o que está escrito na Carta da Terra e, ao mesmo tempo, a vinculação que nós devemos ter sobre esse aprendizado que temos adquirido no planeta às vésperas da Rio+ 20, que é, novamente, uma oportunidade que temos. E se alguém tem dúvida sobre como vamos abordar as questões na Rio+ 20, eu acho que até a Carta da Terra, que já foi precursora da Rio 92 e foi consequência também da Rio 92, certamente tem que ser tem que estar muito presente e apontando os caminhos para Rio+ 20. Essa mesa, ela conta com o ex-ministro Zé Carlos, que é uma figura que tem uma contribuição extraordinária como engenheiro florestal, na questão florestal no Brasil, o senador Cristóvão Buarque, que dispensa comentários por seu compromisso e a referência que é para todos nós, E eu, Totô, queria informar que estamos fazendo aqui uma inversão. Nós vamos ouvir primeiro o ministro Rudy Lumber, e ele tem, lamentavelmente, uma saída, e o propósito nosso é concluir essa sessão, se possível, próximo das 12h30. Então, acho que é inteiramente possível cumprirmos esse cronograma. Eu vou direto aqui algumas linhas sobre o ministro Rudy Lumber. Foi primeiro-ministro dos Países Baixos de 1982 a 1994, ano em que se tornou presidente internacional do WWF. De 2001 a 2005, foi alto comissário da ONU para refugiados. Atualmente, é ministro de Estado dos Países Baixos, preside o Centro de Pesquisa de Energia e do Conselho de Clima. Ele é membro da Comissão da Carta da Terra. Eu passo a palavra ao ministro, agradecendo a sua presença e compreendendo o fato dele ter que se retirar logo em seguida a sua fala.
Thank you, Chair. Thank you for the invitation. It's really a pleasure for me to be with you. And I listened with great interest, of course, to the earlier speakers here. If you allow me one small correction. I was a prime minister for 12 years, from 1982 till 1994. Now, I learned to know your wonderful Brazil earlier, of course. So I go a little bit in a few sentences about the prehistory of the Earth Charter. For me, it starts 20 years earlier. Those years, there was the Stockholm Conference, 1971, was mentioned. Those years, I had the privilege to pay my first visit to Brazil. It was still at a time of certain oppression by the dictatorship here, those days. In those days, I was reading already the publications of Leonardo Boff. He was known as from the theology perspective, theology of liberation. So this is an ongoing input. And later here, I came, of course, as a prime minister, several times, a wonderful experience. And so we came to 1986, 87. This was the publication of Our Common Future. It was mentioned Gro Harlem Brundtland, the lady I have the same age I worked together with for decades in Europe. And so we went all together till to 1992, Rio, as we call it. Formerly, the name was the United Nations Conference on Environment and Development. I was there with many colleagues and friends. It was a rather special conference, because there were, in fact, two conferences, that of the politicians, ministers, prime ministers, head of states even, but there was at the same time, in parallel, an enormous meeting of civil society people, what we call NGOs and indigenous people. So this is in my memory. And I tell this because there a request was made out of civil society to the then chair of that meeting, Under Secretary General Maurice Strong, to go for an Earth Charter that they asked. So the Earth Charter really starts formally shortly after that, when he promised to go for such an effort. Shortly after, there was another personality taking the same initiative. This was Michael Gorbachev, the former leader of the Soviet Union. And after his demise, after his, the need for him to step down there, he became chair of a civil society movement named Green Cross. So what happened is that in the early 90s of last century, people came together, in fact, this Maurice Strong, a UN person, and Michael Gorbachev, and they joined forces, and it was the beginning of the Earth Charter effort. I had the privilege, advantage even, to be Prime Minister of the Netherlands those days, so I could arrange for the meeting between the two gentlemen I just mentioned, and I could support a little bit financially this initiative of the Earth Charter. I left office personally as Prime Minister in 1994, after 12 years, because I thought it is better for democracy and for myself not to stay in power too long. 12 years is enough, I thought. This gives me a little bit more time to devote on the Earth Charter. Not too difficult, because I became, in the first place, those years an academic, a professor on globalization. I was invited to do that in the Netherlands, and I became visiting professor at the Kennedy School for Government in the United States, Cambridge. This gave me also an opportunity to relate closely to the person we, as an Earth Charter movement, had found to go around the world, talk with many people, and try to formulate an Earth Charter. The name of that gentleman, part of history, is Stephen Rockefeller. I think in most countries they know who Rockefeller is. It's the icon of capitalism. So we find it very interesting that the eldest son in that generation was available to go for the ethical dimensions of life. Ethical dimensions. And as I said, I saw him quite regularly in that part of the States. So we sat down, and one of the first things he told me, he said, Ruud, I have found an interesting person, a good friend now. His name is Nick Robinson. I said, who's Nick Robinson? He said, he is the legal expert of the International Union for Conservation of Nature. And the International Union for Conservation of Nature, and we heard this morning about the International Union, has asked him to work on a legal document. Accordingly, the same aspiration as we are working on the Earth Charter. So there we decided to join forces. Brandon McKee is still very active in the International Union of Conservation of Nature. And there, those days, they worked very well together. And there was indeed an endless going around to NGOs all around the world, but also talking with religions, other cultures. And by the end of that decade, we reached a point where we agreed to decide on the text of this Earth Charter, which was immediately afterward endorsed, of course, by the International Union of Conservation of Nature, and within the UN, in the first place, by UNESCO at the beginning. So this is a bit talking about the history, 1971, 1986, 1992, 2000. So it was there. So since then, we are trying to spread the message. I'm going to tell you a little bit more about that. listening to the previous speakers, it might be useful that I do it a little bit different. I do this by making a comparison between the Universal Declaration of Human Rights, which dates back to 1948, and the Earth Charter. I wrote with some friends a small booklet in 2008 at occasion of 60 years Universal Declaration of Human Rights. And there we wrote down that the Earth Charter is the follow-up, as it were, the addition to the Universal Declaration of Human Rights 60 years later, two generations later. And we came to the conclusion that it's still very important to continue with this tradition of Universal Declaration of Human Rights, but that we have to add certain elements of modernity. What are those? Very precisely, five. The first is